atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os soldados da pátria mais brasileiros, o Keno.
Para com essa porra, com isso aí não se brinca não, cara. Porra, mãe de Deus.
E ele que tava lá na Paulista descendo pau em comunista. Sacanagem, olha aí.
Pô, tô fazendo um sanduíche aqui, maneirão, bigode.
Pô. Deve ter tocado em algum lugar pra ninguém sacanear ele.
Eu passei perto da casa dele hoje lá.
Olha aí, né?
E eu, bigode, né, que comprou a calça de moletom e tá todo se achando. Solta a vinheta. É que eu comprei a calça de frio, de moletom, porra, confortávelzão, mano.
Voraz de São Francisco, não, perdão. Rio São Francisco, não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, Amazonas.
Me amarra.
Caralho.
Ah, mas é isso aí, galera. Estamos aqui hoje. A gente vai fazer um resumo. Eu pensei essa porra hoje, semanal de notícias atrasadas, que essa porra vai sair atrasada, que eu tô editando do Indiana Jones que eu gravei com o Pato, que é pequenininho. Botei um rapzão, um funkzão do Indiana Jones, aí tava assim no YouTube, das antigas, rap dos Indiana Jones, eu, caralho, é esse mesmo, né? Mas vamos comentar uma parada aí que eu acho que é legal, que a gente comentou mais ou menos lá no... E nunca é tarde pra comentar isso lá no grupo do WhatsApp. Por que o mimimi, né? Não, eu tava hoje andando lá na loja americana, num shopping aqui da Barra, né? Que ainda tá intocada ali, o intocável, né? A sessão de DVD, eu peguei um filme com o Robert Pattinson, né?
Pattinson.
Eu falei errado, porque eu não lembrava, mas eu sabia que tava falando errado. O pessoal reclamando que o cara vai ser o Batman. Cara, na moral... Eu sei que talvez que o Keno vai falar isso, que eu... Ah, bigode, eu tô cagando pra isso, foda-se, mas o povo ainda se incomoda com isso, né, cara?
Bigode, na verdade eu devo te quebrar um pouco, sei lá, vamos ver aqui. Cara, eu já parei de ligar pra isso. Cara, acabei de falar isso, porra. Não, mas não por isso, mas, cara, pela questão da opinião... Cara, o nerd, ele sempre vai reclamar dessa merda, eu acho que a função do nerd nessa porra, eu acho que é essa, cara. Ele ficar putinho e...
Depois exaltar, né? Meu Deus,
aí depois ser uma parada legal, aí o cara formulou com o Heath Ledger. Muita gente lembrou, sabe? Quando o Heath Ledger foi anunciado com o Coringa, teve muita gente que odiou. Ah, o Brokeback Mountain, não vou conseguir sentir a entropia da imersão. Quando eu ver o papel, eu vou lembrar o cowboy gay do cinema.
Ah, ele nem lê quadrinho que ele falou.
Exato, e aí, porra, o cara vai lá, faz um papel foda no filme. Não, melhor coisa do mundo, melhor que qualquer filme da Marvel, não sei o que, não sei o que. É assim. Então, cara, isso aí é como sempre a fase do momento da porra do nerd chato. Então, nesse ponto, eu já não esquento mais a cabeça. Tipo, por exemplo, quando veio uns merda, tipo, Afonso Solano inventando palavra, querendo falar bonito, pra simplesmente a tradução é. Ah, eu não gosto do... pra mim, o Robert Pattinson não vai ser um bom Batman porque eu vou olhar pra ele e vou lembrar do Crepúsculo. É isso que ele quis dizer com aquela babaquice toda de... Ah, oh, não sei o quê, mas a questão da entropia, da imersão, que não sei o que lá, eu tenho esse bigode ridículo aqui, blá, blá, blá. Então, cara, a única coisa que ele quis dizer com aquele texto todo é... Eu vou sentar no cinema, vou olhar pra ele e vou lembrar do Crepúsculo e eu não gosto disso. Que é o que todo nerd babaca tá fazendo. Só que o grande ponto é... Acho que nenhum dos caras que foram chamados para interpretar o Batman, acho que tirando talvez lá o... Esqueci o nome do cara agora, lá, fez lá o 11 Homens no Segredo, olha. Pato, você que lembra?
The Affleck?
É o...
Não.
Matt Damon?
Não, caralho. O Matt Damon foi o Batman, pô. O George Clooney, lembrei.
O George Clooney.
Ah, que já foi.
Tirando o George Clooney, que dava uns traços com o Bruce Wayne da época, mas fez um papel merda. Cara, todos os outros caras que foram chamados para ser o Batman não pareciam nada com o Bruce Wayne. Porra, o Michael Keaton, que é considerado um dos melhores Batman de live action, pô, Pô, o cara era quase careca na época. Bruce Wayne nunca foi careca.
E eu usava tô... óculos.
Ah, e usava óculos. Não era nada a ver com Bruce Wayne. Pô, a galera paga pau pro papel do cara. Até hoje, inclusive, acho que o Birdman brinca com isso, né, cara? Com essa questão lá do, do papel do herói estigmatizado e tal. Ele sempre é lembrado pra essa porra desse filme. Então, tipo, você vê que é um cara que não, é nada, não tem nada a ver. E, porra, ainda assim, quando a galera lembra dele, pô, ele quase sempre tá pelo menos no top 3 da lista de todo mundo. Tipo, porra, é uma parada. Assim como também você tem outros caras que também não tem nada. Cara, é... Val Kilmer, porra, Val Kilmer de Batman, puta que pariu, né, cara? Pô, o próprio Ben Affleck, que a galera falou, não, pô, o Ben Affleck ficou bem. Pô, desculpa, o Ben Affleck tava gordo, cara. Tipo, o Batman obeso. Tipo, o Batman fora de forma, tá ligado? Porra, é tipo aquele Batman do... Acho que todo episódio, assim, que cara, o cara... cara dos quadrinhos se veste de Batman, tipo, era o Beato, porra. Então, tipo, isso é uma parada que eu achei ridícula dessa, dessa nerds arrasando pelo Batman. Se você pegar pra ver, cara, quase todos os atores que fizeram o Batman não pareciam com o Swain, não era igual, não era lá como eles estavam falando, né? Que tem que ser fortão, 1,90m, né, peito depilado, caralho,
era isso. Ah, e o queixo quadrado, que eu não, não posso esquecer.
Exato. Nenhum cara foi esse tipo, nenhum cara que pegou pra ser o Batman era assim, cara. Foi tipo, porra, não, não tem... Cara, o próprio Christian Bale, que eu acho que é o questão de atuação ali, os caras que foram escolhidos pra ser o Batman, o melhor é o Bale, querendo ou não, eu ainda assim, eu não acho ele um Batman tão marcante, tão caralho. Exato, cara, ele ainda tem...
sempre
ele...
o mesmo argumento.
Não, ele ainda pariu. Tem... Ele... Não, a minha questão com ele não é nem pela, pela questão dele. Ele falava assim, eu não acho que ele caracteriza bem o Batman, principalmente que a ideia que o Nolan dá pro Batman ali no roteiro não é de um Batman igual aos quadrinhos. Enquanto, por exemplo, o Batman que a gente conhece, ele se vê como o Batman, ele não é... Ah, o Batman é uma ideia, uma... Tipo, meio... um negócio que é meio vídeo de engano. Não é assim, o Batman, ele... O Bruce, ele se vê como o Batman, ele é o Batman, e ele vai fazer aquilo ali até onde der. Tanto que a gente sabe de toda a parada que imagina no final do Batman, ou é o Batman morrendo de velho, combatendo o crime, ou é ele indo até onde dá e depois alguém substitui ele, como é o caso do Batman do futuro. Mas, tipo, ele se vê preso como o Batman. Tipo, ele é o Batman, ele não é o Bruce. O Bruce Wayne é o disfarce dele, ele é o Batman. Já não, já o Batman do meio, ele tem aquela questão, não, eu quero criar um símbolo pra quando a cidade finalmente tomar as rédeas, aquele símbolo vai estar sempre ali pra ele, entendeu? Então, tipo, ele tinha sempre a ideia de largar de ser o Batman. Tipo, ele não se via como o Batman, ele se via como um cara que tinha um projeto um tanto quanto estranho.
Eu concordo com você, entre aspas. Na verdade, ele não se via também como Bruce Wayne, porque ele deixa isso claro pra Rachel no primeiro filme. Que ele mudou, que ele não é o Playboy, o Caramba 4. Eu acho que ele, eu concordo com você que ele realmente, ele quer dar um final, um ponto final àquilo. Mas ele não é também o Bruce Wayne ali. Ele é o Batman no sentido de, tipo, ele não é mais o Playboy. Ele
é, eu, cidade, acho, eu acho que quando ele fala ali, eu acho que quando ele fala ali, eu acho que não é na questão de, tipo, ah, eu não sou mais um Bruce Wayne. Eu acho que é mais na questão, não, cara, eu tenho uma missão, infelizmente. É, desculpa, tipo, eu sei que você me ama, eu também te amo, mas você vai me atrapalhar. Você vai ser um você infelizmente. Ai, que machista ele, né? Você vai ser um empecilho pra mim. Eu tenho que ficar focado só nisso. Por isso que eu acho que ele acaba. Tanto quando você vê que ele acha que, ah, finalmente eu tô botando o Harvey Dent no poder. Eu, pô, Gotham vai se estabilizar, eu vou largar essa porra e ela vai ficar comigo, né? Tipo, você tem essa parada depois no, no Cavaleiro das Trevas. Então, acho que tipo, meu problema com o Batman do Bale não é questão de interpretação, não é questão dele falar com um ovo na boca. É porque realmente não é a parada que eu tô acostumado com o personagem. Então, tipo, eu já fico meio assim, eu querendo ou não, tô preso naquele Batman que se vê como Batman, que ele não se vê como Bruce Wayne, que ele vai fazer aquilo até morrer. Independente de se for ou não for necessário, ele se vê obrigado a fazer aquilo. Então, essa é a minha parada. Mas nenhum dos caras chegava na questão do porte físico, do Bruce Wayne, por exemplo. Até alguns deles, quando botavam as roupas, ficavam ridículos pra caralho. Tipo, o Bale, acho que cada filme tem uma roupa diferente pra tentar ali ficar mais natural possível. Cara, a roupa do Michael Keaton é ridícula. Desculpa, mas aquela roupa dele com músculo de borrachão é, cara, patética. Tipo, o filme é muito bom, tudo ali que você vê no filme ainda supera, dá pra você relevar a roupa de borracha aí, mas, cara, ainda não é legal. E eu acho que a era Schumacher, eu acho que ninguém tem nem o que comentar, né, cara? Dois Batmans tenebrosos que não tem como. Tanto que eu acho que é muito mimimi. Às vezes tá arriscado até o Robert Pattinson, dependendo também do diretor que pegar a parada pra dirigir. Pô, ele pegar o papel e fazer um trabalho maneiro, cara. Criando uma questão de atuação, um moleque que tem uma atuação legal ali. Então, porra, eu acho que vamos esperar um pouco pra ver, né, cara? Vamos ficar gritando, rasgando o cu no Twitter porque que é um machão de musculoso de 1,90, barbado, um peitoral liso, porra. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí é alguma tara que o maluco não tá conseguindo lidar. Só pode, cara.
Pode ser. Pato?
É, eu concordo com o Kenoa. E eu acho que poderia ser a chance de fazer um Batman diferente, porque por mais que o Christian Bale é um Batman jovem no filme, sei lá, deve ter o quê? Uns 27, sei lá quantos anos tem. Logo, passa um pouco já na cronologia daquela trilogia, ele já é um Batman
veaco.
E o Robert Pattinson, ele tem 33 anos o ator, mas ele consegue se passar um pouco mais jovem e consegue explorar um Batman ano 1, ano 2, ano 3, sabe? É.
Isso que eu espero, cara. Já que pegaram um cara que tem um porte mais esguio, ele, como você falou, ele tem essa cara de novo. Eu tô esperando que esse primeiro filme ele seja não precisa ser a transcrição da HQ, mas pô, eu espero que ele seja um Batman 1 mesmo. Tipo, dele, porra, pula esse negócio de ai, papai e mamãe morreram e pá, não sei o que. Não, já mostra tipo, ele voltando pra cidade. Já armando, como é no Batman 1, aí se você tem uns flashes de treinamento, e aí depois, bicho, parte ele invadindo lá o almoço, a janta lá dos caras e bota pra fuder, cara.
Seria muito foda se eles... O problema é que parece que já vazaram que ele quer dois vilões, cinco vilões, sei lá, coisa assim. Eu acho que o cara tinha que focar na máfia, malandro.
Sim.
Uma coisa que eu vou falar aqui, que até pra uma reclamação pode zoar o caralho a quatro. O Keno e o Pato, eu sei que não vão zoar porque eles sabem do que eu tô falando, mas pra nego parar com essa porra de ai, o Batman espanca vagabundo, ai, não sei o que lá. Porra, mano, mostra ele mostrando de novo, já que o Nolan explicou essa porra no filme, nego reclama, mas nego não entende. Tá bom que eu tô pegando a versão do Nolan, mas tem animações aí que provam isso também. A gente até leu aí o... Até o Guerra contra o Crime fala um pouco disso também.
Sim, Malandro. Não só o Guerra contra o Crime, como também o próprio Ano 1, cara.
O Ano 1, por isso que eu tô falando até desse filme. Porra, para com essa porra. Já é estabelecido. A cidade é corrupta. Os ricos estão se fudendo pros pobres e pra cidade, porque podem se trancar em casa e o caralho é 4. E porra, para com essa... Ai, Bruce Wayne podia salvar mais a cidade como Bruce Wayne... Porra, para com essa merda. Então, porra, mostra a máfia enraizada em Gotham, mano, fudendo com a cidade, pra essa porra desse povo parar com essa merda. Tem HQ que o Batman é babaca, fascistinho, caralho, 4? Tem, mas porra, para com essa mania de ficar se pegando essas merda, cara. Se eu for pra pensar nisso também, o Superman também não acaba com Lex Luthor e permite o mal. Ah, porra, vá se fuder.
Desabafo, momento de desabafo.
Não, eu espero que o cara seja um bom Batman, mas é aquilo também, dando uma passagem de pano aí. Esses dias eu, o Pato e o Kenon estávamos falando sobre o Aladdin, né? Parece que até então a culpa não é muito só do Will Smith, do gênio não ser legal.
Na verdade, até dá pra fazer uma correção, aparentemente pelas críticas que estão saindo, diz que a melhor coisa do filme é ele, só que ainda
é porque assim... É que tá merda, né? Se o resto for tudo ruim e ele é o melhor ator ali, com certeza, então óbvio que ele vai ser a melhor
ator. Exato, cara. Tem a crítica até lá do Pablo Peixoto, do Pato Coisa, ele fala, cara, ele praticamente que dá uma segurada no filme exatamente por isso que você falou. Por ele ser o nome mais forte do filme. Mas, tipo, se você pegar pra ver as críticas do Aladdin, tá uma parada bem mediana, assim, tipo, não é uma merda, mas também não é a coisa mais maravilhosa do mundo que viveu a minha infância.
Sim, não, o que eu queria dizer é, às vezes a culpa não pode ser nem do Robert Pattinson, cara, né? É, pode ser do diretor, do produtor, ou pode ser culpa dele também, mas assim, pô, vamos esperar, né? Porque a segunda polêmica vai ser quando escolherem o traje. Depois do traje, o problema... Aí quando o cara aparecer malhado, o nego já fala... Ah, tá malhado. Caralho, aí toma bomba. Não consegue nem malhar. Tem que tomar bomba. É foda. Porra. Olha lá, tá muito forte. Que não sei o que lá. Chamava o The Rock, então, pô. De existência.
Pô, eu te vou dizer. Essa questão de ficar forte é isso aí, né? Porque, cara, se a gente for pegar a galerinha da Marvel, que, tipo, como o Chris Pratt, que é lá o Senhor das Estrelas, o próprio Paul Rudd também, que tiveram caras assim, que, porra, não tinha físico nenhum. E aí eu tô vendo o filme que eles estão com físico na moral, cara, porra, isso aí não é problema nenhum.
Mas sabe
cara.
Qual é a foda aqui, não? Fã da DC, na verdade, é foda da DC. Nerd é uma merda, como você falou. Os caras, quando querem usar de argumento, ah, como o Bale é foda, porra, melhor Batman, olha como que ele era magro no operário, aí o cara foi e ganhou massa muscular aqui, rasgou o uniforme que o Nolan pediu pra ele emagrecer, isso fica por minha parte, que a informação é minha, eu não sei o que lá, aí aparece o Robert Pattinson, ah, o cara é muito magrelo, o cara, há 2 anos atrás, defendia o Bale porque mudou de corpo, aí aparece o Robert Pattinson, ah, é muito magrinho, é um frangote.
E tá aí o Thor que ficou barrigudo e não precisou estragar a saúde engordando.
É, sim, e a galera adorou, todo mundo dizendo que é o melhor Thor, não sei o que lá, né, cara? É realmente nerd, é uma merda. Ele sempre vai se contradizer pra sustentar um argumento chulo que é nada mais nada menos que um gosto próprio, dele, é uma preferência.
Ai, que eu respeito que ontem foi dia do orgulho nerd, dia da toalha.
Que o Batman tem que ser o mais forte. Eu acho meio estranho, por exemplo, essa abordagem do Snyder. Ele deixou os heróis muito brucutus, né? Principalmente o Superman, o Batman e o Aquaman.
Pelo menos a não, Maravilha, né? Que precisa dar uma
malha. Não, é, não. O Flash e o Cyborg também não são muito bombados. O Flash, inclusive, acho que é o mais magrinho. O mais magrinho até que a
Calvadora. Porque é um garoto. Mas é meio que ele remete muito ao cinema do Stallone.
Schwarzenegger. Sim. O cara brucutu... Muito músculo e pouca cabeça.
Mas aí que. Sim, inclusive, até comentar com vocês que ontem eu vi o filme do Aquaman. Né?
Gostou?
Cara, foi um bacana, cara. Ele não é uma merda, como alguns estavam dizendo, mas também não é a coisa mais foda do mundo, como os outros estavam dizendo.
Mas
é
o que eu tô falando, porque tem tanta coisa ruim na DC que nego já achou.
Não, cara, mas ele é um filme que ele tem uma proposta e ele cumpre ela. É um filme divertido, eu assisti, gostei, fez o seu trabalho. Não é nada grandioso, tipo, não é como, por exemplo, o Bigode, não é um filme que vai fazer você pensar, mas também não é um filme que você fica.
Toma não, Keno! Não polua as águas, Keno!
Ah, o Capitão Planeta
não
já.
Não tenha falei. Filho fora do casamento, Keno!
Aí, ó,
como não é um filme que
vai. Pra estabelecer um reino forte, não vá contra casamentos arranjados. Ou seja,
não, mas o sogro do Philander, Keno!
Pô, ele é um filme divertido, se é verdade, tipo, realmente o Aquaman do Momoa é muito zoeiro, ele tá muito até parecido com o Thor no Thor Ragnarok, minha mãe inclusive confundiu os dois.
Cadê o martelo, Yuri? Yuri, cadê o martelo?
Ela chegou pra mim, gente, mas ele não tava diferente no outro filme? Eu não, pra começar, não, pô, ele tava no Liga. Não, ele tava lá, ele não tava gordo no outro filme, né? Meu pai, caraca, meu pai saiu o Thor do Vingadores e tipo, ai meu Deus, eu confundi.
Mas é bem coisa de mãe mesmo, né, cara? Porra.
É que o Ragnarok, na verdade, fez a Asgard afundar, né, na água.
Né?
Sim, olha aí,
tu teve essa impressão, que eu acho que o Pato, na época, teve, que ele tava conversando, não lembro quem foi comigo, que é muito a Bela e a Fera, o relacionamento dele ali com a...
Não.
Tu não achou, não? Tipo, muito a Dama e o Vagabundo, porque ele é burrão, aí ela é inteligente, aí tem um momento que ele dá uma de inteligente, o caramba, qual que
é
a
hora lá do... Eu vou falar que eu senti mais aquele negócio Han Solo e Leia no Império Contra-Ataque, tipo... Que ela sempre fica cutucando ele, e quando ele faz uma parada maneira, ele tem uma hora que também cutuca ela, ele tem uma hora que só aceita e fica quieto. E aí, quando ele tem os momentos dele, ela dá aquela derretida. Então, eu senti mais isso, mas esse é até um ponto que eu queria comentar do filme. Acho que a única coisa só que eu acho que dá enfraquecido no filme é que ele é um filme de vários tipos em um só. Tipo, primeiro, ele é o filme de super-herói padrão. Olha aqui, a gente tem aqui o Aquaman, ele luta nos mares, derrota bonito. E agora ele tem que ir lá salvar o reino dele. Aí dá merda na luta dele contra o irmão dele. E aí agora, do nada, o filme ele vira o Indiana Jones e começa pra eles viajarem pra um monte de lugar pra pegar o tridente. Aí tipo, olha, já, pô, de um filme de super-herói ele virou um filme de aventura. Aí do nada, no final, ele vira um filme de guerra, tá rolando a guerra porrada lá.
Muito Senhor dos Anéis, né?
Eu acho que só isso é o...
Mas queimou aquela cena da Rosa, pra mim, é muito A Bela e a Fera, cara.
Cena da Rosa? Ah, dela comendo a Rosa.
É, cara. Tipo, aí...
Não, se fosse só ela cheirando a Rosa e tal, beleza, eu concordaria com você. Só que do nada eles cagam a cena com ela comendo a parada.
Mas então, por isso mesmo, cara, porque na Bela e a Fera tem uma cena que a Fera vai e tá tomando uma sopa, seja lá o que for, e come bebendo assim do prato direto. Aí a Bela, pra ele não ficar constrangido, que a senhora Bully manda ele usar o talher, ai, tipo, vai e pega também e come do mesmo jeito que ele. Aí eu, caralho, cara, é muito Bela e a Fera isso. Tipo, aí o Malmoa nesse momento virou a Bela, sabe? Não, ai, eu não vou deixar ela sem graça, eu vou comer a flor também. Ah.
Não, mas cara, realmente isso, pra minha nota pro filme é 7, eu achei ele divertido, realmente um filme legal, cara. Me surpreendeu assim, esperava um merdalhão, mas é bacana. É, eu não acho que elas queriam, ah, é ruim, mas é bom. Tipo, ele não é um filme ruim. É um filme que, cara, ele cumpre o papel dele. Tipo, é aquele filme que a gente, tipo, o Homem-Formiga. Homem-Formiga não é um filme foda, mas também não é um filme merda. Você assiste, se diverte e é isso aí, cara.
Caralho, o Kenô comparou Aquaman com Homem-Formiga. É, eu vivi pra escutar isso.
Sim, cara, é, tio. Mas aí, voltando à questão ali do que o Pato levantou dos brucutus ali, eu acho que o único realmente que tem essa função ali do brucutu anos 90 é o Aquaman do Momoa. Meio que o tanto Superman quanto o Batman ali dessa versão ainda nigeriana, ele tenta mais fazer mais do que ele um negócio de, ah, eles são como deuses, né? Tipo, eles são, ou seja, eles têm o corpo escultural porque os deuses são perfeitos e eu não sei o que lá. Pelo menos eles dois, eu vejo essa questão. Já o Momoa não. O Momoa realmente é pra ele ser o brucutu, ele ser o cara inconveniente.
Oh, yeah.
É, que vai falar merda na hora. Inclusive, tava passando o vídeo Liga da Justiça, eu tava vendo algumas cenas dele. Cara, realmente, o Aquaman do Momoa, ele é o personagem inconveniente, cara. Ele fala o que dá na telha dele mesmo, foda-se, ele pega a cerveja e bebe e vai embora.
É o Bolsonaro, tá, né? Fala o que dá na telha, né?
Não, também não é
Mas eu digo o brucutu, principalmente o visual dos personagens, o pedir pros atores ganharem massa muscular... É claro, pra personalidade do personagem... É... Não, o Ben Affleck ficou muito forte, o
Henry Cavill... Não. Ben Affleck ficou gordo. Na verdade, ele não ficou gordo, ele já tava gordo, cara. Ele não, Ben Affleck não, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que...
É que muda do BVFC pra Liga, né? Ele
é o alcoolismo que não...
dá uma caída grande, né?
Não, caída é da barriga, né? Dá uma caída.
Caída não, né? Tá desabada, né?
O Ben Affleck é aquele falso forte, é o cara que é gordo, mas ele tem um peitão largo, né? Que ele malha só os ombros e o peito. Aí parece que o cara tá forte, mas ele tá gordo.
Mas eu queria dizer, tipo, é que na Marvel, pegar o Thor, né? Que é o mais saradão, ele ainda é um cara esguio, sabe? Ele ainda é...
É porque ele não é aquele forte... qual é a palavra? Bruto, não é bruto, não. Como
é maçudo, né?
É maçudo, exagerado, né? O cara é forte, só. Né?
Definido. Então, e a analogia que eu sempre faço com atletas, né? Porque se você pegar um atleta de levantamento de peso, ele não vai conseguir correr atrás do atleta maratonista, por exemplo, sabe? Então, o cara tem que ter, o super-herói tem que ter um corpo meio equilibrado, assim, nesse sentido.
Por isso que o Flash é magrinho, pá, viu? Ele consegue correr e o Batman não. Cara, assim, eu espero aquilo. Tudo a entender que é um filme de origem. Pode ser que se ele botar o pinguim, dá pra fazer um pinguim mais massivo.
E o Coringa? Vai ser o garoto do portão lá no trailer?
Eu espero, pelo menos, se for o pinguim, que seja uma versão do pinguim, tipo essas mais atuais.
Mafioso.
É, que ele é um mafioso, um cara querendo dominar a cidade. Apesar do Bigode não gostar do jogo, eu acho que uma boa representação do Coringa é daquele jogo da Telltale, cara, que ele é exatamente isso. Ele é o cara que voltou também pra Gotham, e aí como a família Cobblepot tá na merda, ele tá tentando reerguer a família pelo lado do crime, né? Ele começa a criar a própria marca dele ali para pegar, e aí ele acaba batendo de frente com tanto com o Bruce quanto com o Batman. Eu acho que seria muito mais
visão mesmo.
Acho que seria muito mais legal você fazer esse pinguim assim do que você, sei lá, fazer um cara gordo, escroto, mas, que...
cara, do guarda-chuva.
Os boatos da época eram que o Philip Seyf Morrison, se essa é a pronúncia correta, que era um puta ator e veio a falecer, ele seria o Coringa, seria o pinguim, né? Pegando essa parada de ser uma parada de máfia russa, né? Por causa do gelo. Podia ter até uma piada com guarda-chuva. O cara não precisa usar um guarda-chuva como um pretexto, mas tipo assim, sei lá, como ele usasse como uma bengala, até tivesse uma espada guarda-chuva, que é no... gosta disso também, né? Soldaria de bengala, se fosse uma bengala de espada, bigode!
Exato.
Eu também. Então, tipo que assim, eu acho que dá pra fazer isso. Uma pessoa que eles cogitaram, que é um maluco jovem, é um pouco acima do peso, que eu acho que combinaria com o papel. Eu não sei se o Kenan vai saber quem é, o Pato vai saber porque ele tava vendo na época e comentando sobre isso. Seria o ajudante lá do Gastão no Bela e a Fera.
Sim.
Sabe quem é, então? Então, ótimo.
Acho que
seria legal botar um quadro dele cantando também, aquele barônio.
Não, seria até bom, Bigode.
Pinguins com foguete.
Pra quem não lembra, pelo menos acho que, não sei se nos quadrinhos, acho que nos quadrinhos é assim também, porque tem um jogo. O Pinguim, ele tem um clube, né? Que é o Clube Iceberg, né? Então, você ter um cara que é o Pinguim e ainda tem essa questão musical, porra, casaria muito com essa questão.
Ainda toca Vanilla Ice.
Aí canta Gol Ninja Gol, já faz o crossover com as tartarugas.
Aí aparece o Pinguim e fala: sabe como os dinossauros morreram? Na era do gelo. Ah, não, esse é outro filme.
Isso aí é o seu filme.
Tá de sacanagem. Mas, cara, assim, é aquilo. Tem tudo pra dar certo, é uma visão diferente. O Matt Reeves não é um mau diretor, né? É esperar pra ver agora, porque aquilo, o grande problema é a DC. Mas mudando um pouco de assunto aí, outra coisa...
Cara, eu não acho que o problema é a DC, porque eu acho que agora eles estão conseguindo se acertar, assim, muito entreter, termos a se acertar nos filmes, né, cara? Eles estão meio que lá, principalmente depois que eles largaram essa anúncia de, não, a gente tem que fazer um universo compartilhado, às pressas e não sei o que lá. E também fizeram a melhor coisa, foi largar o Zack Snyder, cara, que eu acho que realmente, eu acho que principalmente pela boa aceitação dos últimos filmes que vieram, dependendo da galera aqui da mesa ter gostado ou não, os últimos filmes da DC tiveram uma boa aceitação pelo público e pela crítica, que realmente mostra, cara, que o Zack Snyder era o problema da parada. Ele queria fazer só a parada na visão dele, como o Pato muito sempre exaltou aqui. Isso acabava dificultando os outros diretores, porque eles tinham que acabar seguindo o visual do cara, porque ele não era o cara que conectava a porra toda, né? Então isso engessava os filmes ali. Então acho que realmente se livrar dele foi a parada. Você aí que ainda é fã do Zack Snyder, que defende ele, que acha que o BVS merecia um Oscar, que quer ver o Snyder Cut da Liga da Justiça. Cara, para com isso, cara. Desiste, porque realmente o cara era o problema dele. Cara. A visão do cara não batia com a ideia...
É perfeita, Keno! Cheio de
referência.
Cheio de corpos torneados, Keno, besuntados no óleo, Keno, era maravilhoso.
O Aquaman da propaganda de perfume, né?
Não. O Aquaman usa perfume debaixo d'água. Caralho.
Não, porque senão ele estaria poluindo o oceano, cara.
E protetor solar que não sai na água?
Olha aí.
Não sei, né, ô Pato? O corpo dele já, como ele é mais moreno, tem uma resistência maior. Não é tipo a gente que é um bando de branco azedo que vai na praia e volta vermelho.
Olha aí.
Tirando o bigode.
Sou moreninha, sou garoto do Rio. Ai, sonha, garoto. Cara, fala aí com vocês também outra parada.
Eu tô vendo aqui, ó.
Fala aí.
O que eu botei no Google é a idade do Christian Bale, apareceu a notinha aqui, ó. Ele tá fazendo aquele filme Ford versus Ferrari?
Sim.
Com Matt Damon. Então, na minha cronologia pessoal, já parece ser o Batman e Robin aqui.
Boa. Não tinha suado que ia ter o Matt Damon como Robin, cara.
Acabou.
Ah, cara, podia ter, né? Mas não, infelizmente no Batman do Nolan não cabia o Robin, né?
É, eu lembro de um boato da época que ia ser o moleque do Malcolm, né? E o Nolan chegou a falar assim, se ele não crescesse, pra mim ele seria um Robin perfeito. Acho que eu também toparia o moleque de Robin. Naquela época.
Se ele não crescesse, seria o Robin perfeito?
Não, eu ia falar, a gente também fala do Dia da Toalha aí, o tão esperado Dia Nerd, que a galera... Não, que a galera fica, né? É só pros lojistas venderem coisas que eles acham que é mais barato, né? E bola pra frente, né? A galera, sabe?
Eu tô controlando mais no tempo de internet. Então, por exemplo, esse ano eu não acompanhei o mimimi do Dia da Toalha no Twitter, que sempre tem, né? Sempre tem um babaca que vai, olha lá, não sei porque o Dia do Orgulho Nerd, que o nerd preconceituoso, babaca, bababá, sempre tem alguém que vai fazer um textão falando como que o nerd é idiota, não sei o que. É aí que eu acho que tá o grande ponto, que o cara fala, o nerd é babaca, mas no momento que você faz esse texto criticando o nerd babaca, como que esse dia é uma merda, você também tá sendo nerd babaca, ou seja, você é o que você critica, olha que coisa maravilhosa,
Walter.
Né, cara? Não, eu já falei isso pro Walter no grupo, quando ele foi defender lá o Neil Gaiman, né, que ele estourou absorvente do nada pra falar mal do Neil Gaiman, então... Tipo, o Walter, ele tem esses problemas, ele critica, mas aí se bate numa coisa que ele gosta, ele vira um nerd chato. Então, acho que todo mundo tem esse ponto aqui. O Bigode com o Nolan, eu com o Dragon Ball.
Ah, vai tomar no teu cu, porra, sempre o Nolan, se foder.
Também tem o Westworld, também tem essas questões.
Que é de um Nolan também, né?
O Pato, eu acho que é o único que não tem, porque o Pato é um gelo, um cara criado... achada assim e tudo mais, então é o único aqui que não passa por esse tipo de coisa.
Que não é só falar mal do Goku que ele fica nervoso.
Eu viro Super Saiyajin. Então, cara, tem sempre essa. Esse ano eu não acompanhei, mas eu acho engraçado como tomou a parada do Dia do Goku, que na verdade essa comemoração do Dia da Toalha era só em relação ao Guia do Mochileiro das Galáxias, né, cara?
Sim.
Era uma comemoração da galera que gostava do Douglas Adams, pra quem não sabe, é quem escreveu, né, o Guia do Mochileiro.
Falecido já?
Sim, já falecido. E, tipo, a galera usava esse dia pra comemorar isso, cara. Os fãs do Guia do Mochileiro da Galáxia usavam aquele dia, eu não lembro qual é o contexto do dia em questão, acho que tem alguma coisa a ver com o livro, alguma coisa. Não vou saber, porque eu não li o Guia do Mochileiro da Galáxia. Então, tinha esse tom de comemoração para exaltar o cara e a obra dele. Acabou. O Dia da Toalha é isso. É pro Douglas Adams, cara. E para quem gosta do livro. Mas aí, em algum ponto de guinada, eu não sei dizer se o Jovem Nerd tem uma culpa disso ou não, que o Dia da Toalha ele acabou se transformando no Dia do Orgulho Nerd. Que aí, agora, todo nerd pegava esse dia e comemorava. Sim, cara, que é uma parada ainda que pra mim é sem sentido. Tipo, o Dia do Orgulho Nerd. Velho, pra começar, isso pra mim entra no mesmo problema do otaku. Tanto o termo nerd como o otaku, inclusive, são meio que equivalentes, são termos pejorativos. Eles foram feitos pra ofender a pessoa. No momento que o cara fala, eu tenho orgulho de ser isso, cara, você tem orgulho de ser algo negativo, porque essa porra, mesmo que o cara que faça questão lá tá sendo um babaca de querer acabar com a festa de quem tá comemorando o negócio, mas ainda assim ele tem um pouco de razão, que o termo nerd é um termo carregado de uma parada negativa. Mas com o tempo se mudou. Cara, desculpa, isso aí é coisa da cabeça da galera. O termo nerd ainda é um termo negativo. Assim como o termo otaku também. Mas, tipo, o cara veste aquela camisa com orgulho. Não, cara, para com essa porra. Você é um cara que gosta das obras ali. Acabou, cara. O fato do ser nerd ou não tem nada a ver com isso. Tipo, você apreciar uma parada. Então, tipo, eu acho meio besteira aí. E também acho que acaba embarreirando o objetivo do dia, principalmente da galera que comemora ele, né, cara? Que é exaltar o Douglas Adams.
Perdeu todo o significado de uma parada totalmente diferente.
Sim, exato. Era uma parada pra você celebrar um autor. Eu não sei dizer se o Douglas, como a galera sabe que eu não sou muito de ler livro, então eu não sei dizer se o Douglas Adams é um autor tão conceituado, tão conhecido, e não sei o que lá. Mas, porra, você ter pessoas que gostam da obra do cara E, porra, tem um dia para eles comemorarem isso, apreciarem as obras do cara, até ajudarem as pessoas a conhecer ele através desse dia. Porra, acaba meio que caindo por terra, que agora vira o dia do orgulho nerd, que também vira o dia do cara que curte Marvel e DC, que tipo é uma parada básica do básico. Eu acho que o cara que se sente nerd, que gosta de Marvel e DC, irmão, sinto muito, vai tomar no seu cu, essa parada mais básica dos quadrinhos do mundo. Você ainda foi um daqueles caras que lê Sandman, que lê aquelas obras mais autorais, que lê quadrinho europeu. Porra, não falo nada. Agora o cara que tira onda, porque ele é Marvel, ele disse, meu irmão, vai tomar no meio do teu cu, cara. Que você, qualquer um que vai ali na banca, tira, sei lá,
E pra que você tem no cinema que não.
Toma da Mônica, jovem.
também, tipo, pô, o cara que vai no cinema, bicho, desculpa, cara, manda descer, inclusive, a porta de entrada do negócio. Então, tipo, não vem.
Caralho, é droga, né? A porta de entrada.
Caminho do crime, a porta do, a escola do crime, tá aí.
Ah, depois que tá comprando encadernado, tá salvate R$ 40.
Exato, né, cara? Pô, não é uma parada que eu falei, meu Deus, olha só, como eu sou um nerd culto e foda porque eu leio mal. Não, cara,
Não.
vamos descer. É tipo, a criança vai na banca ver o Homem-Aranha e compra,
Eu
tá
gostei
ligado?
do pontuamento que tu fez, né? Realmente, tipo, o do otaku, você me falou, não sabia, mas eu nunca tinha parado para lembrar e pensar isso. Cara, nerd é um termo, na teoria não, acredita que realmente seja isso, né? É pejorativo, né? Era pra sacanear aquele retardado mental lá, né? O famoso CDF, né? Cu de ferro, né? Ah, meu. Olha lá, vamos lá, o filho da puta daquele nerd lá, ó. Tá fazendo dever de casa, em vez de tá fumando maconha. Sai daqui, seu nerd escroto,
Sim,
porra.
o nerd era o cara que estudava demais, era o cara esquisito, era o cara que.
Não, e o cara também que lia livro, né? Quadrinho.
É o cara que no ambiente escolar ele era o marginalizado. Ele era o. Esse é
Os
o. Esse
marginais marginalizavam o nerd, pra você ter noção de como é ridículo.
Exato, cara. Então, tipo, o nerd era exatamente essa figura, a figura do cara que era marginalizado naquela sociedade escolar, né? Vamos botar isso pra falar bonito, né? Usar aquela entropia da imersão. Caralho,
Entropia da imersão.
Então era isso, cara. Tipo, é um termo negativo. Tipo, se você vê durante a história, o próprio Big Bang Theory, né, que foi uma parada que popularizou o nerd atual, pô, você vê que inicialmente nas primeiras temporadas da série, tipo, os caras eles são totalmente retraídos, eles são meio babacas em alguns momentos. Tipo, eles são todos esquisitos, tipo, eles não se comportam no contexto social. E, tipo, se você olhar, você fala, cara, não é uma parada que eu teria orgulho de ser. Tipo,
Não,
você vê.
eles ainda representam o estereótipo do nerd, que são todos
Sim.
inteligentes, fodões. Não tem o nerd normal, do cara que só lê o quadrinho, gosta daquela parada, não. Eles ainda ajudam a história para mais. Olha só, lembra aquele filme Vingança dos Nerds? Então, os
Sim, é a
nerds
mesma coisa.
mudaram um pouco, são um pouco mais descolados, mas continuam sendo fodas e inteligentes, sabe? Não existe o nerd normal. Ah, não, eu tiro nota normal, tenho um emprego normal, mas curto quadrinho, ficção científica, vou pra convenção de
Isso.
quadrinho. Eles ainda estereotipam, porque o legal é o cara nerd que ganha dinheiro, né? Porque agora tem isso também. É o Lex Luthor do Lex Snyder, né? Porra.
Sim, cara, verdade. Não, a própria série faz isso quando tem vários sketch não, né, cenas dentro da loja de quadrinhos, que eles zoam aquela galera que vai lá, que são os caras que ainda moram com a mãe, que não fala com ninguém, que tipo, a mulher gostosa entra na loja e todo mundo trava. Fico olhando como se fosse uma parada de outro mundo. Então, tipo, porra, você vê ainda que é um estereótipo zoado. Mas não, mas a galera só quer saber do Banzinga e bababá. Então, tipo, cara, pra mim isso aí é só o fenômeno da modinha. Não é ser nerd, é só curtir a parada do momento. Isso aí todo mundo já faz sempre, cara.
Ah,
Então,
e
porra.
modinha que acabaram, né? Game of Thrones e The Big Bang Theory. Cara, é paz no mundo, né, cara? Puta que pariu, velho.
Calma que sempre tem uma para substituir.
Não! Deu
Não,
Westworld, não!
cara, eu acho que você pode ficar tranquilo, eu acho que a que vai substituir essa porra vai ser a série do Watchmen, cara. Eu acho que vai ser a série
É,
do
que
Watchmen.
só que acabaram duas séries modinhas, The Big Bang Theory e Game of Thrones, cara.
Ah, ou
Então.
então a da Bússola Dourada lá.
Não, é muito nicho. É muito nicho, Pato. É muito nicho.
Cara,
Sabe por
mas.
quê? Olha só, eu acho que não é série eu acho, é minissérie, é da BBC. Então, tipo assim, o Philip Pullman, eu conheço ele e tudo mais, tenho vontade de ler os livros dele, porque tem uma parada meio de crítica à religião e tudo mais, eu acho isso do caralho. É, o filme foi covarde porque não abordou isso. E te digo mais, é de nicho, é basicamente isso. Então, tipo, o Philip Pullman não é um autor, eu acho, tão conhecido assim.
E o Watchman é?
O Watchman é, cara.
É, Pato.
O público civil é?
Cara, o Watchman, ele ganha... Ele
tá na televisão ainda, Pato. Uma hora ou outra ele tá passando na televisão.
Não, só isso.
Ah, mas é a mesma circunstância do Bolsonaro.
O Bolsonaro de Ouro quase não passa esse filme na televisão, cara.
Sim. Não, Pato, e ainda tem aquela questão. Com essa parada da galera procurar saber mais sobre o quadrinho, o nome o nome do Alan Moore é sempre visto como uma parada foda. Então, aí, quando alguém vai indicar pro cara um quadrinho mais coisa, não, você tem que ler o Watchmen. Então, tipo, até quando o próprio filme do Zack Snyder saiu, teve-se um burburinho em volta de Watchmen. Então, teve galera que comprou. Então, tipo,
e teve recentemente agora aí, né, o novo Watchmen.
O Before Watchmen. É. Tá tendo aí ainda o crossover com a DC lá do Doomsday Clock. Então, você tem uma certa... Com certeza não deve ser uma parada como, por exemplo, Liga da Justiça e Vingadores, mas o Watchmen, ele tem, já tem uma visão maior, mais abrangente do que, por exemplo, a Bússola de Ouro. Então, tipo, já vai ter gente, pô, série do Watchmen, aquele filme do Zack Snyder, aí o cara vai ver. Porra, quem é fã do Watchmen vai ver, cara. Tem muita gente que, apesar de falar, o Watchmen vai ser uma merda, não sei o que, mas porque gostava do Watchmen, comprou essa, consumiu essa porra. Então tem esse ponto. Então, tipo, já é uma série que ela já tem uma chance maior de chegar num público exatamente por isso. Ela tá nesse meio de quadrinho, trata dessa questão do super-herói, e aí tem aquela parada de que é uma visão adultona, né? Porque tudo que é adultão é visto como algo inteligente e todo mundo quer consumir, né? Sempre tem esse ponto.
Porque eu quero me sentir inteligente.
Exato, exato. A necessidade da pessoa se sentir inteligente assistindo alguma besteira é grande. Eu acho que isso é algum problema, sei lá, cara, alguma insegurança, né? Tipo, de não aceitar que eu curte algum filme. Não sou psicólogo, então não vou entrar nesse ponto. Então, mas eu acho que sim, a série do Watchmen, ela tem mais chances de fazer um sucesso. Agora, Bigode, uma coisa que eu discordo com você em relação a acabou o Big Bang Theory e aí a galera vai procurar outra coisa, é que o Big Bang Theory ele é uma outra vertente, ele é a série de sitcom, né? Então, sim. Quase assim. Então, tipo, por exemplo, a galera que assistia o The Big Bang Theory não vai começar a ver um Westworld, porque, cara, são a linguagem diferente, pô. É só 30 minutinhos, é rapidinho, é piada, é vida cotidiana, enquanto o Westworld, tudo é história bem montada, uma série de uma hora, né? Uma hora?
É uma hora e então, estourando cinco.
Então, cara, isso aí você não precisa se preocupar. O que pode rolar ou vai surgir uma nova sitcom desse gênero, ou então vai ter alguma sitcom que já tá aí há um tempo e vai arrecadar mais fãs. Uma boa aposta, dependendo de como tiver o andamento, de quem vai tomar esse lugar seria o The Good Place. Só que eu acho que o The Good Place tá para acabar também. Então, e como ela não é ainda muito difundida, então talvez não role essa questão. Mas o que vai ser exatamente isso, cara. Tipo, o que vai substituir a série sitcom modinha é outra série sitcom modinha. Então aí vai ter que ver o que vai surgir.
É, ou os caras estão correndo e já estão preparando essa série novinha aí, né? Ou sim, vai ser alguma coisa que já tá aí, como você tá falando, pra substituir mesmo.
Sim, sim.
O que me preocupa é essa moda da galera sair como inteligente, sabe?
Sabe o que tá entrando na moda?
Não.
O quê?
John Wick, pô.
Verdade, cara. John Wick é realmente...
Isso é uma
porque...
coisa... Fala, depois eu falo. Fala.
Não, é que um filme tá arrecadando mais que o outro, né? Que até é um negócio meio difícil de acontecer, normalmente vai cair na bilheteria, que nem os Star Wars, né?
E tá vendo cada filme melhor do que o outro, que também é difícil em filmes de trilogia.
Aí já é mais subjetivo, mas ele tá ficando mais popular ao longo do tempo, já vai ter um 4 e por aí vai, né?
É, cara, mas aí você tem que lembrar, o primeiro filme ele não é tão exaltado assim, foram poucas pessoas que viram. O segundo filme já teve uma abrangência maior e cativou o público. E o terceiro, agora, que eu acho que é realmente o vitrinha da parada.
Mas o que, que eu falei pra vocês? Ninguém vai ver John Wick por causa da história. As pessoas estão ali pra ver a porrada e os tiros. Acabou.
Além também que não tem muita história, né,
Bigão? Não, Keno, o que eu quero dizer de história é o seguinte. Eu vou me basear pelo áudio do Wakanda e coisas que eu já falei. O que, que me chama a atenção no John Wick? É a porrada? Óbvio, se eu falar que não, já cheguei em casa pegando a Nerf e dando um tiro em geral, porque eu me empolgo mesmo, eu sou que nem criança. Né? Porra, mas eu ligo pra parada da moeda. Porra, vocês não ligam pra essa porra? Vocês não são viadinho? Viadinho não no sentido homossexual da palavra? Né? É, porra, apareceu eles criando as moedas, cara. Então, tipo assim, eu ligo, como eu gosto de chamar, pra aquela antropologia e sociologia que é criado no filme, de você explicar que tem a moeda, que apareceu a casa que o John Wick foi treinado, que tem todo um ritual, que tem a questão do... as partes que eles vão falando, porra, a organização não, de ter um livro e tudo mais, eu acho isso muito foda, porra.
Só uma dúvida aqui, eu não vi nenhum dos filmes, né?
Então eu não vou responder essa cara.
Seu bicho.
Esse negócio da moeda tem alguma relação com a Ordem dos Assassinos?
Sim.
É, eu não sei, porque o Wakanda falou que tinha uma referência a Assassin's Creed no filme. Como eu não jogo Assassin's Creed, eu imagino que aparecesse...
Não, eu acho que a Ordem dos Assassinos, que você tá falando o quê? Do filme ali, né? Da sociedade dele, né? Opa.
Não, você... a moeda é o dinheiro que rola pra aquele submundo.
Sim, sim.
É aquela moeda que serve pra aquilo.
É um passaporte pro submundo?
Não, a moeda serve pra aquilo. Assim, ó, eu quero que você mate fulano. Aí eu pago aquela pessoa com aquela moeda. Aí eu tenho, no primeiro filme, o John Wick contrata uma galera pra limpar a casa dele, porque ele mata uma galera dentro da casa dele. Ele paga aquele cara com aquela moeda. Essa moeda é meio que pra mostrar, é pra aquele, pra aquela sociedade ali do John Wick, né, dos assassinos e o caramba 4, tem um continental, que é o prédio onde os caras podem se hospedar, e parece que tem no mundo todo, e acho que em várias cidades, eu acho. Vamos botar aqui, tem várias cidades. Então, eu pago o Continental com aquela moeda.
Sim, resumindo, é a moeda daquele submundo ali.
Porra, eu falei isso, caralho. Só
que... Não, mas você deu uma volta pra caralho.
Não, mas eu usei essas palavras, é a moeda daquele submundo, que move aquele submundo.
Você já explicou, fecha a cena, bota a música,
Outra coisa que eu acho legal, tipo, um exemplo, o Continental. É proibido você fazer negócio no Continental.
Não, então, é proibido você matar.
Então, negócio. Eu preciso matar alguém. Se tiver alguém que eu tenho que matar.
Não, o John Wick matou o cara lá.
É, e ele teve a sanção dele, por isso que ele tá sendo caçado. É isso que eu tô falando. Tu não pode matar ninguém dentro do Continental. É passivo de você ser expulso ou morrer. Então, tipo assim, isso eu acho legal do filme. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu tô indo ver o John Wick e eu tô prestando atenção nessas coisas. Eu acredito, cara, na sessão que eu fui, tinha uns burucutu atrás de mim. Os caras eram um estereótipo.
Aí eles falavam, mas quando você viu o tamanho dos caras, você ficou quietinho, né?
Não, até que não, sabe por quê? Não foram eles que eram conversando muito, não. Foi um grupo de jovens. Mas como eu senti.
Bem... Cara, tem que acabar o jovem no cinema.
Não, eu não vou negar, os caras. Eu não vou dizer que eles não conversaram. Eles conversaram muito pouco e falaram em momentos oportunos, sabe? De tipo, caralho, que foda ali, deu um tiro, mas era só isso e acabou.
É, eles estavam realmente vendo o filme.
Estavam revendo o filme, mas assim, o que não me incomodou foi porque eu vi o filme dublado. Então o som tava alto pra caralho, eu sentei do lado da caixa. Então, assim, mesmo que esses jovens também estivessem falando um pouco, não me incomodou, porque... Sei lá, parecia que tava todo mundo vibrando com o filme diferente dos Vingadores, o cara tava ali vibrando com a ação.
Uhum,
sabe? Sim. Mas o filme, assim, tava muito alto, então não me incomodou, então foi tranquilo. Mas quem me incomodou mais foram os jovens. Então, eu digo assim, os caras estão ali pela ação do John Wick. Eu tô partindo do meu preconceito, não no sentido do estereótipo, do cara fortão, não, eu tô falando do grande público. Eu acho que a galera não tá se importando se eles foram pra um local onde tá sendo feitas as moedas, ou que, porra, tem toda uma regra, tem toda uma parada uma organização por trás daquilo e tudo mais. Os caras estão ali pra ver a cena de ação, mano. É tiro, porrada, bomba e cachorro mandando no pau dos outros.
Isso?
É porque tem isso no filme. É isso aí. Então, tipo assim, o que eu acho legal no filme, de novo, voltando, é o que eu falo. Ninguém vai ver John Wick por causa da historinha, mesmo que seja uma história superficial. o cara tá ali pra ver a porrada. E esse filme tem porrada pra caralho, que eu falei, enjoa. Porque as cenas ficam muito longas.
E uma estética também, não é meio estilosa, que nem que viu, assim, a porrada. E a...
É porrada rápida, cara. Porra, a cena de luta, a cena de luta dele com a Halle Berry, cara, papo sério, eu acho que dura uns, sei lá, 10 minutos de porrada. Caralho, vindo o cachorro mordendo, dando tiro, e deram essas cenas pra ela também. Uma coisa que eu não gostei no filme, que isso, eu vou falar que assim, ela quase não apanha. Eu acho isso ruim. Eu acho que tinha que botar ela apanhando também. E tipo, ah não, ela é mulher, vamos botar ela apanhando duas vezes. Sei lá, não sei se foi esse o pensamento. Mas tipo que assim, cara, é uma parada que eles podiam expandir muito esse mundo. É aquilo, eu umas coisas que eu tava pensando vendo o filme é que se fosse nos anos 90, teria desenho do John Wick, seria super engraçado. John Wick de manhã, sábado de manhã.
Se fosse nos anos 2000, teria o anime do John Wick.
Mas, tipo, eu acho que é um universo que dá pra crescer. Eu acho que, assim, qual o erro pra mim dessa série de filmes de John Wick? Eles não trabalharem subpersonagens bem. Tipo assim, os únicos subpersonagens que eles trabalham bem é o dono do hotel e o mordomo lá. Mas, tipo assim, coisa que eles podiam trabalhar melhor. Um outro cara que sempre aparecesse nos filmes do John Wick. Por quê? Porque esse cara podia aparecer numa série. Até o Marco da Castro, apesar que ele morreu, eu acho, apesar que depois do que aconteceu com o John Wick, o Marco da Castro tá vivo, eu não duvidaria de nada. Mas, tipo, o John Wick é quase imortal, mas, tipo, eu acho que eles podiam botar um personagem sempre rolando no filme ali.
John Leguizamo, pô, que é o rebocador lá.
É, mas, tipo assim, tá aí, é um cara que podia estar na série, mas, tipo assim, eles podiam botar um grupo de personagens que estivessem já aparecendo nos três filmes, o público se acostumar com esses personagens e vender uma série, né? Podia ter uma série, podiam ter investido, acho que num jogo de tiro, John Wick, seria do caralho.
Cara, o John Wick, ele tá fazendo muito crossover com Fortnite, né, cara?
É, eu joguei, foi do caralho, foi maneiro pra caramba, porra. Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa que eles podiam trabalhar melhor, né? Porra, eu tava caçando as moedas, cara, eu gosto muito desse negócio de sociedade, tipo assim, de grupo. E eu acho isso muito perigoso pra mim, porque então eu tenho que trabalhar muito isso, né? Porque é uma coisa muito de ser influenciada. Mas eu dou muito valor a essas paradas que são bem feitas, sabe? Tipo assim, pô, eu queria muito comprar um DVD do John Wick que viesse uma moeda, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é uma parada que dava pra eles trabalharem melhor. Teve o quadrinho do John Wick contando o início dele, na verdade. Então, eu acho interessante isso. Mas eu acho que eles estão perdendo tempo e ter mostrado personagens nos filmes que pudessem estar numa série de televisão, sabe? Fazendo alguma coisa. Que não seria, talvez, uma série tão cara. Porque é tiro, porrada e bomba, então é só tu fazer uma coreografia legal, não precisa sair muito dos Estados Unidos. Podia rolar sempre em Nova York, uma vez ou outra fora de Nova York, e acabou, sabe?
Longe de casa,
né? Muito bem lembrado. Mas, cara, eu recomendo, assim, ver os três filmes sem compromisso, assim, que... Pra quem gosta de filme de ação e tá carente de um filme de ação não muito exagerado, tipo...
Pera aí, calma lá.
Posso terminar de falar antes que você entre com o que eu acho que você vai falar? Exagerado tipo Velozes Furiosos.
Ah, tá, não, beleza.
Que é então, tipo, agora continuar. Tem eu sou o super-homem negro, porra!
Não, porque a estética do John Wick, puta que pariu, exagerada pra caralho. Chega tocando aquele trance maluco, John Wick se esconde, atira na cabeça de um, de outro, de outro.
Não, mas eu acho isso aceitável, cara. Eu acho desaceitável outras coisas do filme.
Né? Mas tipo, reviver a carreira da Halle Berry, né, cara? Isso aí, não aceitável.
Tá aí, é um filme que, se eles forem malandro, eles metem um John Wick feminino com ela. Se eles forem.
Atômica?
Hã?
Atômica,
é, mas assim, eu tenho que terminar de ver Atômica, porque Atômica é baseado numa história em quadrinho, né, então, tipo, é mais underground, mas se eles forem malandros e verem que a personagem da Halle Berry fez sucesso, que eles deram um puta destaque pra ela no filme, as cenas dela são até legais demais, tirando os exageros, que eu falei que eu acho que entra nesse mundo mais do, calma aí, é mulher, posso estar enganado? Eles têm como fazer um filme dela assim. Tem história pra fazer, tem motivo. E seria essa ideia que eu tô falando, né? Mas vamos ver como é que... Eu acho que os caras têm que ir com o pé no freio também. Porque eles montaram uma sociedade muito grande. Você tem a cúpula, que é o que parece que organiza esse submundo do John Wick, e tem o dos mendigos, que eu acho muito mais foda, cara.
Sim, se a sociedade dos mendigos é do caralho.
Porra, eu acho muito pica isso, cara, porque é a galera que tu ignora e tem todo um submundo, sabe? Eu acho isso muito foda, porque tinha isso no Sherlock Holmes também. Tanto o Sherlock Holmes, ele atuava com a rede de mendigos dele, né? Que estavam em todos os locais da cidade. E no Enigma da Pirâmide, o Moriarty, ele ajuda pessoas de rua para eles servirem como também agentes para ele, sabe? Então eu acho isso uma puta sacada, sabe? De você fazer isso, os agentes de rua. E, porra, é o que eu tô falando. Tem como crescer muito esse universo de John Wick. Se souber trabalhar, dá pra fazer uma puta franquia. Mas, de qualquer modo, acho um quarto filme exagero demais. Né? Mas a cada filme eles estão...
Sim, é, cara, mas esse... Sim, termina aí dois.
Eu só falo que a cada filme estão trabalhando com um elemento. O primeiro filme você via as moedas ali, o Continental. No segundo filme tu via que era uma parada mais no nível mundial e outras paradinhas aí, como a parada da Policy, que tem, não sei se vocês sabem, tem a parada da Policy lá no John Wick, né? É um medalhão de ferro e você cruza ali teu sangue e tu deve um favor pra pessoa. Aí nesse filme eles aprofundam um pouco mais na questão da cúpula, de quem tá por cima da parada e tudo mais. Aí, assim, eles vão botando cada elemento do filme. É interessante, mas quatro filmes aí tu entra no que tu ia falar, eu acho um pouco exagero.
Não, assim, não, a grande questão, cara, que eu acho que esses filmes eles também fazem ser, dão bem certo, porque eles estão falando do Keanu Reeves, cara. Keanu Reeves, apesar de eu não achar um grande ator, ele é um cara muito popular.
E carismático. Então, tipo,
quase sempre a galera... Eu acho carismático relativo, porque não, esse cara tem uma cara de porta fora. Mas, se bem que tem aquele vídeo dele, eu acho que é pro BuzzFeed, sei lá, dele dando uma entrevista enquanto ele faz carinho no cachorro, né? Então é relativo isso aí. Mas, tipo, ele é um cara popular, é um cara que ele sempre traz galera pra ver filme. Tipo, se você bota o Keanu Reeves num filme, pô, a galera, dependendo do tipo de filme, a galera vai atrás dele. Foi o caso do John Wick. Quando a galera começou a ouvir falar do John Wick, dizer, com que ano ele... Pô, a galera já se interessava em ir atrás pra dar um confere, porque é um cara que, por toda a história de vida dele e tudo mais, é um cara que tem uma moral com o público. E ao contrário do Will Smith, ele não é babacão de ficar controlando o papel dele, de falar, tipo, não, eu tenho sempre que ser assim, assim. Não, ele faz de tudo. Já foi vilão, já foi mocinho, já foi cara babaca. Ele faz de tudo. Então, tipo, porra, isso dá uma praticidade pro cara, principalmente dá uma confiança pro público, não é o cara que ele sempre vai ser a mesma coisa em todo filme. Ele é o Will Smith, hoje em dia ele faz papel de Will Smith. Então,
cara, e o John Wick envenenou pra filme de luta depois do Matrix, né? Ele tem uns filmezinhos de luta. Ah, legal. Tipo, eu gosto muito do mestre do Tai Chi.
Ele é o vilão e ele não é o principal.
E ele é o diretor, né? Ele deu a oportunidade pro maluco lá que gravou Matrix com ele, né?
Sim, cara. É um bom filme. Eu sou bolado nesse filme, ele não ter um culto maior em cima dele. Porque
ele é o típico filme dos anos 90 de porrada pra quem gosta de porrada, né?
Sim, cara. Pô, um filme recomendadíssimo, né? Pra quem gosta.
Vai no cast, Keno!
Se quiser fazer, vale, cara. Porque ele é um filme bem bacana, principalmente que ele trata um pouco da questão do ego do lutador, né? Você vai vendo lá quanto o Tiger, quanto mais ele vai ficando mais foda dentro daquele submundo. Olha aí, tá no outro filme do Keanu, que é um submundo.
Tipo, dos ricos, excentricidades.
Exato. Ele vai ficando mais escroto, né, cara? Então, tipo, eu acho isso bacana, assim, do filme, desse filme. Mas é aquele negócio, né, cara? Vai questão da galera que vai atrás ou não, assim. Mas tipo, é o Keanu Reeves, ele é um fator que traz público. Então, tipo, com certeza, quando tiver o John Wick 4, vai trazer público, se o filme for bem trabalhado, como você falou, que esse novo é. A galera vai gostar, vai querer ver um 5, um 6, um 7, um 8. Só acho que se for fazer mais filmes, tem que botar o Liam Neeson em um desses, cara. Tipo, imagina só o Liam Neeson versus Keanu Reeves, cara. Essa do caralho, porra. Eu não pagaria pra fazer essa porra.
Se a cada filme eles trabalharem esses elementos que eles estão fazendo, tá ok. Só que aquilo, cara, trabalha um pouco a história.
Podia ser... Botar Sandra Bullock, botar ela tipo uma piloto de fuga, assim, sabe?
Olha aí, no carro que não quer parar.
Não, cara. você tem que fazer a Sandra Bullock ser uma assassina cega que seguia através de pássaros. É isso que vai ser.
Olha aí, hein? Com referência.
Não, pior de tudo que tem um personagem no Mortal Kombat que é cego, o nome dele é Kenshin, que ele é um samurai cego. E ele, tipo, ele bota a venda no olho, tipo, a porrada de gente com essas montagens desse personagem com a cabeça do Sandra Bullock, né? Dela vestida e mandava pro Twitter, até uma hora que ela ficou putaça, ela falou, cara, parem de me mandar essa porra dessa montagem, eu não entendo que caralho é isso, para com essa porra. Tão puta que ela ficou, cara, pode mandar essas montagens pra ela. Mas acho que o Sandra Bullock não topa mais esse tipo de papel não, cara, só que agora é papel do Valiosa.
Né? Não, mas é o que eu tô falando, assim, são filmes legais, tipo, vou dar uma de Kenon agora no que ele falou. Não é um filme que te faz pensar e o caralho é quatro, porque também, o filme também não tem que ser só filme pra tu pensar e o caramba é quatro. É pra tu se divertir, mas é o que eu tô falando. Se eles cada vez mais fizerem um filme só com porrada, cara, o filme vai começar, e aí, beleza? Beleza, o cara te bate e vai ser isso, sabe?
O estereótipo do filme chinês, né? Tipo, tá lá os caras no restaurante, e aí, sem querer, o garçom esbarra em alguém e derruba água no colo do maluco, e o maluco levanta, já virou na mesa. Você desonrou a minha família, você agora tem que morrer.
Sim. Aí, e ainda tem muito diálogo aí também. Então, menos do que isso. O cara só olha.
A minha preocupação de você estar falando isso é exatamente, tipo, o John Wick começar só a ficar mais ação, 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 ele ficar que não um Veloz e Furioso. Veloz e Furioso é só ação, 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 e a galera se amarra, dá bilheteria pra caralho. Então, tio, tem o risco de correr isso aí, cara.
Posso ser babaca puxando o saco do John Wick? Permissão para ser babaca. Ainda assim, o John Wick é melhor. Porque é o que eu tô te falando.
Não, cara, você é melhor que o Veloz e Furioso, não é muito difícil. Detetive Pikachu é melhor que o Veloz e Furioso.
Até porque o Keanu Reeves já fez o Caçador de
Emoção. Sim, que é um Veloz e Furioso.
Na verdade, é o pai do Veloz e Furioso.
Exato,
né?
Cara.
Não, mas tipo, é isso, cara. Assim, eu posso ser também uma nostalgista no sentido de querer coisas. Porra, eu compraria muito um álbum do John Wick, eu queria a action figure do John Wick, eu gosto muito.
Não é como acho que tem,
não,
cara.
Tem sim. Mas, tipo assim, eu compraria álbum de figurinha, porra, moedinha de chocolate do John Wick. Porra,
brilhante. Chocolate surpresa do John Wick.
O jogo aí, ó, o Max Payne aí do Max, John Wick.
Cara, eu comprei o banco imobiliário do John Wick, porra. Tudo
de John Wick. Você tomou um tiro. Babiaga chegou e deu um tiro na tua cabeça. Volte duas casas.
O jogo da vida do John Wick, porra. Eu comprei o cachorro. Não, o cachorro do John Wick não, que eu não gosto de cachorro.
Mas, mataram. Porra. Jogo da vida, você manda três casas, tira aí. Mataram o seu cachorro e você tá putaço agora. Ande três casas e mate dois oponentes.
Então, tipo, é sério, pô, eu fico imaginando, cara, se o John Wick fosse nos anos 90, teria aqueles bonequinhos com a cara do John Wick, o cabelo duro, né, porque ia ser de plástico, né, não? Aí ia ter vários bonequinhos do John Wick com várias roupas, ia ter do cachorro, e aí de manhã ia ter o sucrilho do John Wick, eu vendo o desenho do John Wick, que ia ser engraçado. Aí no desenho o cachorro ia falar que ia ser o amigo do John Wick.
Ele não ia matar ninguém, né, cara? Ele só ia faltear.
Aí ele ia jogar a banana, que assim, o cara ia escorregar e todo mundo ia rir no final do episódio, ia ter uma moral da história. John Wick, respeite os seus pais.
Não, 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 não.
Podia...
Acho que o John Wick ele ia ser mais puxado pro desenho do Rambo. Ia ter a equipe do John Wick. Eles iam enfrentar a galera e no final acabou.
Deixa o Pato falar que eu penso numa parada aí. Fala, Pato.
Não, o próximo filme podia ser um buddy cop com o cachorro, né? Que faz tempo que não tem.
Teve o cachorro nesse filme pra caralho até. O que eu ia falar aqui, no que a apresentação de John Wick ia ser vindo aquela câmera levantando na frente do Continental, do prédio, aí entrar a câmera, aparecendo vários personagens, aí aparecer o vilão, assim, né, no computador, e o ajudante do vilão engraçalhado, que só faz merda, aí virar um putão batendo nele, aí aparecer a turma do John Wick.
Sim, o John Wick, a galera correndo enquanto tudo explode no fundo. John Wick perforado.
Aí aparecer, né? John Wick e seus amigos contra o mal. Mas, porra, o John Wick é o mal, cara. Ele mata pessoas.
Eu ainda tô esperando o Machete 3 no espaço.
Caralho, isso não vai ter, não, cara. Esquece. Desiste.
Aí o que não acorda amanhã, Manchete no espaço é anunciado.
Eu acharia uma verdade. Eu gosto dos filmes do Machete. Acho o segundo meio exagerado, porque o primeiro ele tem aquele negócio do filme de ação, tipo John Wick até. mas ainda assim com a crítica social ali escondida, por questão do muro, das paradas dos mexicanos. Inclusive, Machete é um filme que viu muito do seu futuro com o Donald Trump, né, cara? Se você... Já no segundo eles dão um pouco a exagerada, né? Você tem lá o Robert De Niro, já tem a questão do muro sendo construído. E aí tu coloca o assassino que tá atrás do Machete, uma hora é o Antônio Bandeiras, outra hora é a Lady Gaga, outra hora não sei quem.
É verdade, tipo, eu...
Aí, tipo, o Robert Rodrigues, ele já começa a perder a mão. Assim, é legal, mas ele já começa a perder a mão ali no segundo filme.
Tu não sabe o que é galhofa de propósito, que é galhofa porque o cara tá perdendo a mão, né?
Exato, cara. E aí, tipo, porra, cara, ele ainda no final não sei se Machete no espaço, porque, tipo, caralho, tipo, o vilão do segundo filme é o Mel Gibson. E aí, tipo, do terceiro filme, ele anunciou o Leonardo DiCaprio pra fazer a brincadeira com o homem da máscara de ferro, né, que é... Que o vilão usa uma máscara de ferro, né? Ele faz essa brincadeira. Tipo, ah, Leonardo DiCaprio como vilão.
Cara, acho que é isso, né? Falamos aí pra caralho, John Wick. Cara, fica a dica aí, até que eu não lembro agora quem foi que falou, acho que não sei se foi o Elvis. Se vocês toparem aí, mas como a gente já tá com a agenda toda montada, vai ficando mais pro final do ano, talvez, ou mais pro, da metade pro meio, de fazer um vídeo e obra Will Smith. Cobraram aí, ó.
Caralho, puta, cara, isso aí, cara, isso é uma meta que, cara, quem gosta do Will Smith vai ficar meio foda.
Bolado, vai ficar bolado.
A gente fez isso com o Guarda-Belo lá no Locadora TV, a gente começou a repassar a carreira dele ao Dan. Tipo, a gente começou falando que o Will Smith não era um grande ator, assim, e tal, e pá. E aí começou eu e desgraça jogando, assim, falando e tal. E eu vendo, não, pô, eu gosto dele, eu sei que ele tem uns vacinos, mas tipo, não, cara, mas ele só tem... Aí, cara, a gente pegou pra ver o galera, não, realmente vocês estão certos, cara, o cara, a carreira dele é meia bomba pra caralho, ele, e ainda tem muito disso do Will Smith, ele não se arriscar, ele não querer se arriscar.
Ele é diferente do Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio também não se arrisca, mas faz filmes bons e não é tão babaca.
Vamos deixar, eu acho que o Will Smith ele não é um cara babaca, ele atende os fãs.
Não,
e tal.
Babaca, cara, no sentido que a gente falou, ah, eu não faço vilão. Ah, vamos mudar sim, aqui por causa do sei lá.
Sim, mandos e desmandos, porque ele tem que manter uma figura dele sempre ser um nice guy e não sei o que lá. Assim, é, exatamente como a gente falou, cara, o Keanu Reeves, que é inclusive um cara que teve a sua carreira alavancada graças a esse tipo de atitude besta do Will Smith, né, pra questão do papel do Matrix, né? Ofereceram o Neil pra ele, o Will Smith não aceitou porque ele disse que ele não via o Neil como o principal, né?
Acho que foi.
Foi porque ele falou que o Morfeu tinha muito mais coisa que o Neil, não lembro agora, acho que foi uma porra dele. Pô, o papel caiu na mão do Keanu Reeves e deu
o que
deu.
Na verdade, ele falou que não entendeu porra nenhuma, agora que eu lembrei. Na verdade,
porra, cara, o Samuel Jackson tá pra fazer filme só lendo o título do filme, porra.
Samuel Jackson, caralho. Morgan Freeman.
Não, tô falando, tipo, porra, tô só usando de parâmetros de comparação.
Ah, tá.
O cara, ó, eu li o roteiro, não entendi. Porra, o Samuel Jackson nem lê o roteiro. Ele pega um outro. Ah, porra, Serpentes a Bordo, deve ser foda, tô dentro.
Tem um filme dele assim, com um japonesinho, né, cara? Tentaram matar um representante, sei lá.
Aí fala motherfucker e pronto.
Cara, porra, não tem nada demais. É tipo, o cara quer ficar escolhendo papel, quer ficar. Não, mas eu tenho que ser assim no filme porque eu tenho uma imagem. Eu tenho que ser esse cara. Não, porra, se arrisca, cara. Se prova como ator. Tipo, vai agora ficar aí, fica até culpado. Uma vez que a gente teve a conversa, o papo falou, não, aí o Will Smith fica nessa pressão de. Pelo menos, acho que agora ele parou um pouco, mas antes ele tinha. Faz um filme blockbuster pra atrair a galera e faz um outro draminha pra tentar um Oscar. Blockbuster, draminha. Aí, tipo, no blockbuster ele é o Will Smith normal e no draminha ele é o Will Smith bad vibe, né? Que é tipo em busca da.
Choradinho.
É, fico chorando. Minha vida é coisa, mas eu vou lutar, perseverar e conseguir. É, porra, cara, não, cara, se reinventa o filho da puta. Vai fazer um vilão, vai fazer alguma coisa a mais, cara. Porra.
Meu filme predileto dele é o Ali, eu acho.
Sim, o Ali, pô, o Ali eu gostei. Tem gente que não gosta. Eu vi pela metade achei um filme interessante, principalmente a. Mas acho que mais pela figura do Muhammad Ali, que é a história do Muhammad Ali. Não uma história maneira do que o do Will Smith em si, cara. Acho que é mais pra questão do Muhammad Ali ser aquele cara babaca, ser o lutador babaca, pra ele chamar a atenção. É, tipo, ele é exatamente a vertente diferente do Will Smith. Enquanto o Will Smith ele quer ser sempre o cara nice guy, pra meio que. Acho que foi até o Pato uma vez que questionou isso, pra até meio que desestigmatizar aquela visão do negro. Ah, no filme o negro sempre é o bandido, é o vilão, não sei o quê. E o Will Smith quer sempre ser o cara legal, o herói, eu não sei o que lá. Tipo, o Muhammad Ali não, cara. O Muhammad Ali era o babacão. Tipo, ele dizia mesmo que o oponente dele ia perder pra ele, que ele era o melhor, que ele é... Muito até desses caras do MMA hoje em dia fazem isso porque fazem, não uma de Muhammad Ali, né, cara? Você vê que os caras mais comentados do MMA são sempre os caras polêmicos. Só que, tipo, os caras do MMA são babaca também. Talvez o Muhammad Ali na época também era visto como um cara babaca. Não sou tão aprofundado na história do Muhammad Ali. Mas ele tinha dessa, né? Ele meio, às vezes, ele pagava de vilão. Eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu vou subir naquela porra e vou mostrar pra ele quem é que manda, quem é que sabe lutar boxe de verdade. Eu vou mostrar pra ele o que é o verdadeiro boxe. Tipo, porra, o cara, ele botava pressão no oponente dele, tipo, dizendo que ele se exaltando. Ele era um cara que se exaltava. Tipo, então, porra, isso era foda. E o Will Smith não, o Will Smith. Acho que até, inclusive, nesse filme do Ali, eu acho que não tem muito do Will Smith fazendo isso.
Ah, talvez por ser uma personalidade tão grande que nem o Muhammad Ali, o Smith é forçado a se entregar a esse personagem do jeito que ele era. Porque tem outros filmes baseados em fatos reais que, na verdade, é a personalidade do Smith inserido numa história real. Assim.
Sim, sim, sim. Como eu acho que o próprio...
É isso, Concussão, tem alguns filmes assim.
Sim, sim. É, porque o do Ali, pelo menos até onde eu vi, eu não lembro do Will Smith estar fazendo aquela parada que o Muhammad Ali fazia. Ah, eu sou mais belo, eu sou mais foda, eu vou botar pra fuder, não sei o quê. Eu acho que a única cena acho que eu lembro que eu vi ele fazendo isso quando ele tava no telefone, que tava putaço com alguém. Lembra, cara, eu sou foda, cara, eu sou o campeão, eu sou não sei o quê, você vai me ignorar? É sério isso? Tipo, é isso porque o cara tava puto com alguém. Então,
tem que ver esse filme.
Salve the Money. Outro filme aí que precisa de um podcast, cara.
Sim, sim, sim.
Foi Jerry Maguire. Eu vi ele outro dia de novo, cara.
É bom. Então vamos finalizar por aqui. Vi no cinema. Olha como eu sou, velho. Então vamos
caralho,
finalizar.
Porra.
Vi no cinema. É, então é isso aí. Vamos finalizar aí o Wickcast, né? Batemos um papozinho aí básico. Foi um John Wick, Batman. Aí, ó. Já fizemos...
A gente fez uma entropia da imersão aí.
Mas é, fizemos uma entropia da imersão. É tão difícil essa palavra que eu só consegui decorar agora, de tanto que tu falou agora, porque lendo eu não conseguia, que eu achava muito confuso, cara. Pra que isso? Não, mas é isso aí. Esse foi mais um e-cash, um papão aí, meu celular vibrando. Opa. Mas é isso aí, pessoal. Um beijo. Eu, que não passo, esqueci de falar, né? Mas é isso aí, né? Vamos acompanhando aí, né? O Papo no Ar lá, tô soltando uns videozinhos.
Papo no Ar sobre o Watch Coisa,
né?
Saiu aí,
né? É, né? Porra, fiz aí vídeo. Porra, ficou maneiro o vídeo, né? Porra, não é porque eu fiz, não, mas.
Né? Tem que divulgar, tem que divulgar. Eu não entrei na internet. No fim de semana não tô entrando mais no Twitter, então.
Olha aí, ó. É. Fiz aí um áudiozinho rápido. Tive aí o elogio do amigo Pato, 5 minutinhos. Vou tentar todo sábado, se der. Não vou prometer nada, mas também quando sair isso aqui, talvez já tenha saído 2 ou 3, não sei. É. Todo sábado fazer um resumo semanal de notícias ali, estilo CQC. Falar um pouco em 5, 10 minutinhos do que passou na semana. Mas é isso aí. Pessoal, um beijo, um abraço.
Vai fazer um top 5?
Não, odeio essas coisas. Aí passa não, uma semana, eu tô lá fazendo um top 5.
Você falou CQC, olha, vai ter o top
5 do bigode. Top 5 do bigode. Né?
Momentos constrangedores da internet.
Puta que pariu. Mas é isso aí. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
Tchau, tchau! Aê.